A Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Apresentação Adielson Galvão. Participação especial Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
11:03 aqui na Rádio Polo FM 101,9 e você continua plugado conosco até o meio-dia. Estaremos por aqui comandando os trabalhos na melhor programação aqui da sua Polo FM 101,9. Pintando mais um programa, é o Rádio Debate, a política destacada e comentada por quem entende do assunto. E já por aqui os companheiros Marcondes Moreno e doutor Manassés Simões, voltou aí a usar o seu guarda-roupas com o desfile, né, Marcondes Moreno? Dos paletóis, esse aí é de onde? Doutor Manassés, bom
dia. Nacional, esse é bem brasileiro.
É bem brasileiro.
Sempre brasileiro, paletó sempre brasileiro.
É? E o modelo?
O modelo é italiano.
Italiano.
É italiano, o corte é italiano.
É, então, em homenagem a Marcondes, você veio com a camisa com tons cor-de-rosa.
Tons cor-de-rosa. Camisa.
E o nome da gravata,
e a gravata
também
azul.
É um nó italiano.
A gravata azul com tons em rosa. Também,
com
também
nó
italiano. Nó italiano também.
Tá certo. Marcondes Moreno, o homem.
Camisa do meio de feira.
E o óculos nem
meio de Santa Cruz.
Bom dia, Marcondes.
Bom dia, bom dia. Estamos aqui para debater, conversar sobre política nessa manhã importante.
Olha, daqui a pouquinho teremos o restante do time, pessoal que ainda está entrando em campo, hein? Daqui a pouquinho, Ernesto Maia, porque dá um trabalho danado para entrar em campo. Nosso atacante, nosso goleador, Ernesto Maia. E o cara que resolve tudo. É o zagueirão do time, é o Ney Lima, com aquele corpão, né? Aquele
1,80 m.
Só de vontade. Olha, gente, Alameda de Serviços será por trás do mercado de farinha. Em entrevista concedida ao blog do Ney Lima, o vereador Luciano Bezerra do PR falou sobre o novo local que será destinado para realocação de proprietários de barracas de outros segmentos que não foram contemplados no projeto da nova praça de alimentação.
Será onde? Na Alameda?
Alameda de Serviços.
Não será onde?
Será por trás do mercado de farinha. É,
antes de fazer isso, tem que acabar com a Cracolândia. Tem que acabar com a prostituição.
Então já tem um comércio lá.
Tem um comércio de prostituição e de crack há muito tempo lá no mercado de farinha, viu?
Então tem mais de 8 anos, se tem notícia.
Há muito tempo, diante da inércia de todo mundo, viu? Tem que se resolver essa questão.
Olha, segundo o vereador, os engenheiros e os arquitetos já estão fazendo um estudo de viabilidade para que se possa colocar aquelas pessoas lá e ter aqui na cidade uma área de serviços onde as pessoas possam, no momento que precisar de serviço de barbearia, copiadora ou de cópias de chaves, já saberem diretamente aonde se dirigir. É bem comum lá em Caruaru e outras cidades se ter locais específicos na cidade, só que eu acredito que isso não foi determinação do poder público. Com o passar dos anos, alguns setores da cidade, né, foram sendo utilizados por determinados segmentos. Por exemplo, quem conhece Caruaru conhece a Rua das Oficinas, conhece a Rua João Condé, que é para lojas de materiais.
De som,
materiais de som de um modo geral. Se você quer comprar um instrumento eletrônico lá em Caruaru, é um instrumento de som, você compra lá na Rua João Condé, inclusive destinando também conserto de alguns equipamentos naquela área da cidade.
Nos Guarapos também, nos Guarapos, a Rua do Sapateiro.
Assim como existe. Não, tem também, esquina de travesti. Ney Lima lembrou bem, inclusive ele é frequentador lá do espaço, Praça do Rosário, né?
É mais embaixo agora.
Então, a turma aqui conhece muito bem o que eu estou falando, gente. Olha, são 11:07. Ney Lima, que semana passada estava lá em Tambaba, na Paraíba, está chegando por aqui. Você é um profundo conhecedor e desbravador de determinados pontos aqui na região Nordeste. De Lima, bom dia.
Bom dia, estava em João Pessoa, não fui a Tambaba, né? Não,
foi a informação que nós recebemos aqui.
Não por ser desproporcional, é porque eu não conheço mesmo.
Então já sei porque você não foi. São 11 horas e 7 minutos, São Paulo. Vamos abrir link com a capital pernambucana.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
Meu caro Inaldo Sampaio, bom dia para você. Finalmente a presidente Dilma está falando a nossa língua. Pacote para combater a seca, um pacote milionário. Bom dia, Inaldo.
Bom dia, Adielso. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Bom dia, Ney. Bom dia, demais colegas aí do estúdio. Olha, Adelson, a presidente Dilma esteve ontem em Fortaleza, né? Participando da reunião da SUDENE com os governadores do Nordeste. Aí fez um anúncio lá de 9 bilhões de reais para diversas ações do governo federal na região, contratação de mais carros-pipa, prorrogação de débitos de pequenos agricultores no Banco do Nordeste e por aí vai, construção de cisternas e tal. Agora, eu sou muito desconfiado com esses anúncios bilionários, porque acompanho esse filme há mais de 30 anos, quando a SUDENE funcionava e funcionava de verdade aqui em Recife. As reuniões do Conselho Deliberativo sempre tinha a presença dos governadores, de 2, 3 ministros. E na época, eu recordo bem, o ministro do interior era o Mário Andreasa, e cada reunião que ele vinha, o anúncio era esse. Anunciou 1 bilhão, não sei para quê, 2 bilhões, não sei para quê. E esse dinheiro nunca chegava, né? Quando vinha, ficava perdido na burocracia, a parte que vinha passava às vezes mais anos para chegar, e a outra parte simplesmente não chegava de jeito nenhum. Eu tenho a impressão que agora com Dilma não vai ser diferente, porque se ela quisesse de fato enfrentar essa questão da seca do Nordeste, a solução era acelerar a construção dessas adutoras, entendeu? Construir adutora é uma coisa que não é coisa do outro mundo, é uma coisa simples. Só precisa cano, tendo água de onde você vai fazer a captação, e cano para levar água para abastecer o abastecimento das cidades. Quer dizer, que é um problema sério hoje, é o problema do abastecimento da água dos municípios. Então, eu recentemente li um artigo que eu achei muito interessante do ex-deputado Oswaldo Coelho, lá de Petrolina, que ele dizia o seguinte: eles países têm dinheiro para tudo. O país está agora, o governo federal está agora analisando a possibilidade de construir um trem-bala de São Paulo para o Rio de Janeiro, ao custo de 44 bilhões de reais. Isso não é obra prioritária, construção desse trem, não é, mas o governo quer fazer de todo jeito. Apareceu dinheiro aí via BNDES para fazer 10 estádios para a Copa do Mundo, estádios que custam até mais de 1 bilhão de reais. Então você vê que realmente o problema do Brasil não é falta de dinheiro. Então por que não se faz com rapidez essas adutoras? Entendeu? Por exemplo, foi licitada recentemente essa adutora do Agreste, né, para levar água do São Francisco aí para 61 localidades aí da região de vocês, a região Agreste. Então por que não se divide essa obra em 20, 30 lotes, para que essa coisa caminhe com mais celeridade? Uma obra, um lote de Arco Verde para Pesqueira, outro de Pesqueira para Belo Jardim, outro de Belo Jardim para São Caetano, para Caruaru, de Caruaru para Toritama. No instante, isso seria feito. Isso no mundo desenvolvido se faz desse jeito. Aí por que que aqui uma obra federal tem que durar 10 anos? Começa hoje, só vai terminar daqui a 10 anos. Porque o governo não quer fazer. Se quisesse fazer essa coisa com celeridade, faria. E a gente já estava livre desse problema há muitos anos, porque ficar nessa coisinha de carro-pipa, distribuição de cimento, construção de pequenas cisternas, aí prorroga o débito dos produtores. Como é que os produtores vão pagar esse débito se não houve produção de nada? Não lucraram milho, não lucraram feijão, não lucraram arroz, não lucraram algodão. Como é que vão pagar esse débito? Quer dizer, o débito era para pagar esse ano, não pode pagar esse ano, tudo bem. Não, mas vai prorrogar até o ano que vem. E no ano que vem, como é que ele vai pagar se ele não teve lucro nenhum? Então, acho que é melhor a presidente vir do que não vir, naturalmente. Ela vem, conversa com os governadores, pelo menos escuta, às vezes coisa que não quer escutar, mas solução mesmo concreta para esse problema grave que nós estamos atravessando, eu acho que ainda não foi anunciada.
E o governador está descrente da chegada dessa ajuda, porque, segundo ele, não adianta prometer e não chegar, né? Ou seja, dentro do que você relatou, né, do que você observou, porque muito se promete agora, o benefício realmente chegar ao fim, chegar ao pequeno agricultor, ao nordestino que está sofrendo com a seca, infelizmente está aí, né? A transposição até agora não tem atendido a população nordestina, meu caro.
Olha, Adielson, a transposição tem vários trechos dela que estão completamente abandonados. Eu passei anteontem num ali nas imediações de Sertânia, é o canal que vai levar água para Paraíba, aqui na região de Monteiro, aí perto de vocês, e a obra está completamente parada, não tem uma pessoa trabalhando. E o que foi feito, já, a natureza já está se encarregando de destruir. O governador fez ontem o único pedido à presidente, foi para dispensar, né, o imposto e os impostos federais das companhias de água, no caso aqui de Pernambuco, da Compesa, a cobrança do PIS e do COFINS, já que ela fez isso com as distribuidoras de energia, abrindo mão de 14 bilhões que aqui o governo federal arrecadaria com a venda de energia elétrica, e ela abriu mão da cobrança desse imposto justamente para permitir que a conta de luz fosse reduzida, né? Então o governador disse a ela: se a senhora fez isso para baixar a conta de luz, faça também para baixar a conta de água, que as empresas de água estão com dificuldade. Além de não estarem vendendo água, porque não tem o que vender, se não tem um produto, como é que você vai vender? Elas estão com mais despesa, porque agora tem que botar carro-pipa em dezenas de municípios do interior do estado para não deixar o povo morrer de cedo. Mas ela disse que ia estudar, eu vou estudar e tal. Então, as coisas no Brasil, infelizmente, caminham com muita lentidão, quando caminham, e numa situação de emergência como a gente está atravessando, era para uma medida dessa ela ter lá no ato mesmo, já que essa proposta do governador foi discutida na véspera com todos os outros governadores da região, era para ela ter pegado na palavra e dito: tá certo, Eduardo, eu vou fazer isso. E era uma coisa que dependia apenas de uma portaria dela, não depende de lei, não depende de aprovação do Congresso, de coisa nenhuma. Depende apenas de uma portaria do Ministério da Fazenda para ela fazer essa desoneração, mas infelizmente não se nota vontade política da parte da presidente para enfrentar essas questões.
Hinaldo, obrigado, companheiro, pela sua participação.
Obrigado a você, ADS. Bom dia, Inei, e os ouvintes. E até amanhã, se Deus quiser.
São 11 horas e 15 minutos aqui na Polo, 11:15. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna aqui no Rádio Debate. Aqui na Rádio Polo, são 11:21. Simbora, então, até o meio-dia com o nosso Rádio Debate. E vamos colocar o ouvinte no ar, 3731-1245, 3731-1947. Você vai concorrer a um kit da Jogoff. E como eu estou com o coração bom, eu vou presentear o ouvinte também com ingresso para o evento que vai acontecer lá na Chácara Paraíso, Estação Fest. Dois ingressos para a Chácara Paraíso, Estação Fest, para o aniversário de 23 anos do Bar e Restaurante do Arrumadinho.
Gincana Política. Gincana Política.
O telefone já tá chamando, já tá tocando. Cadê você do telefone para conversar conosco? Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Matheus José.
Seu nome?
Oi?
Seu nome completo?
Maria José Gomes.
Maria José Gomes. Você tá onde, amiga? Certo, Maria José... Não, pelo amor de Deus. Irmão, desse aí só você vai saber depois. Pronto, Maria José Gomes, do São Cristóvão, é isso? Tá preparada, amiga?
Vamos.
Pronto, vamos embora?
Vamos.
Tá valendo! Qual o grau de parentesco entre o ex-prefeito João Deodato e o deputado Zé Augusto?
José Augusto é neto de João Deodato.
Ok, é neto, amiga. Acertou. Qual o nome do partido político fundado pelo ex-prefeito Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo?
Passa.
Como é o nome completo do vereador Zezinho Buxim?
Passa.
Quais foram os candidatos a vice de Oséias e Hernando em 88?
Foi João Januário e
Oséias
foi
Ok, amiga. Qual mulher fez parte dos dois grandes grupos da cidade e conseguiu ser eleita mesmo assim?
Como?
Ela foi candidata a vereadora pelos dois partidos ou pelas duas alas aqui de Santa Cruz e conseguiu ser eleita nos dois. Ok. Quantos ex-prefeitos estiveram no palanque de Edson em 2008 e quais foram eles? Ok, qual cidade pernambucana? Já era. Acertou? Obrigado, amiga. Bom dia, viu?
De nada.
Valeu. 11h24 aqui na Polo. Cadê você do telefone? Alô, bom dia. Alô, bom dia. Ih, que pena. Linha 2, alô, bom dia. Ah, então chamou. Então bateu o ouvinte no ar. Alô, bom dia.
Bom dia.
Fala.
Manuel.
Manuel, tá onde você, rapaz?
Nossa,
tá pronto, Manuel? Pronto, vamos começar. Qual foi o ministério ocupado por Rubens Recupero durante o governo Itamar, Manuel?
Pula.
Qual profissão de Paulo Maluf?
Pula.
Qual vereador ou vereadora que obteve 2.000 votos na eleição de 2012 aqui em Santa Cruz?
Quatro.
Quem foi o ex-governador da Paraíba que apoiou Edson na eleição de 2012? Ok, amigo. Tá certo. Qual o nome do candidato a vereador Capilé?
Pula.
Quais foram os presidentes da Câmara no período da gestão de Hernando Silvestre? Quem foi? Os presidentes. Pula. Quantos ex-prefeitos estiveram no palanque de Edson em 2008 e quais foram eles?
Pula.
Antes de Eduardo Campos ser eleito governador, que cargo ele ocupou no governo Lula?
Pula.
Qual o partido, Zé Alencar? Já foi. Obrigado, amigo. Acertou uma. Bom dia pra você. São 11h25. Mais um ouvinte. Alô, você do telefone. Bom dia.
Alô, bom dia.
Quem fala?
É Valéria.
Valéria, você tá onde, amiga?
No Bela Vista.
Tá pronta, Valéria?
Mais ou menos,
então vamos começar, Valéria. Que ministro do governo Lula apoiou Toninho do Pará na eleição de 2008 e saiu com a frase: quem presta vota em quem presta, quem não presta vota em ladrão, se lembra?
Ah, não.
Eita. Qual ministro do STF foi relator do julgamento do Mensalão?
Pula.
Quanto José tem na Câmara de Vereadores?
Cinco, quatro.
Não.
3, 2, 1.
Não. Qual vereador de Santa Cruz tem Arruda no sobrenome?
Arruda Pula.
Ok. Quantas vezes Zé Augusto foi candidato na chapa majoritária em Santa Cruz?
Duas. Três.
Não. Pula. Ok. O presidente do Senado, Renan Calheiros, foi eleito por que estado brasileiro?
Pula.
Qual ex-deputado federal é pai da atual vice-prefeita do Brejo?
Pula.
Qual é o partido ou sigla do deputado Sérgio Guerra?
PSDB,
pronto, pelo menos um. Obrigado, amiga, bom dia pra você.
Tchau.
Valeu, tchau, tchau. É, tem gente que pensa que é fácil, mas não é fácil, não. O negócio aqui é pegado. Bom, obrigado.
O engraçado tá na disputa aí pelo juiz. Ninguém conseguiu, desde o primeiro programa que a gente dá com essa pergunta. É. São duas: a profissão de Paulo Maluf. E quanto José tem na Câmara de Vereadores?
A profissão de Paulo Maluf, muita gente apontou.
É, não, mas não é a atividade principal dele, não. É a profissão.
Então não é a profissão. Lá,
e quanto José tem na Câmara de Vereadores? É, desde o primeiro programa que a gente tá com essa pergunta.
Essa conta, Zé Afrânio, Zé Fernando
Vapé. José Fernando Arruda Aragão.
Zé Afrânio Marcos de Mello.
Gente, vai fazer essa conta.
Por aí de frente.
Eu vou dar uma dica, é entre 1 e 17.
Pronto, arretado. Bom, eu vou dar outra dica. Passa de 5, porque a ouvinte tentou. 5, 4, 3, 2, 1, não era.
Peça um Zé Raimundo lá também.
11 horas e 27 minutos, aqui na sua Polo, 11 e 27, pro break. São 11 horas e 36 minutos. A hora ótica mais popular e a Rádio Polo FM vão sortear dois óculos de grau toda semana aqui na programação da Polo. E é para a população carente. Para participar da promoção, você se inscreve ligando aqui para a Rádio Polo FM 3731-1245, diz o seu nome completo e fica na torcida. Os sorteios acontecerão todas as sextas-feiras. Ótica mais popular, lentes, armações e óculos de sol das melhores marcas nacionais e importadas. Aceitamos todos os cartões de crédito e temos os melhores preços de toda a região. Oculista de segunda a sexta, ótica mais popular, Beco Brasileiro, o telefone é o 3731-6691. 11 horas e 39 minutos aqui na Polo. Deixa eu convocar aqui o nosso time de debatedores, mas antes deixa eu lançar o tema de hoje, o tema levantado por um dos nossos debatedores. Aliás, são vários temas, né? As curtinhas do Moreno é uma coluna dentro do blog Sulanca News, do companheiro Marcondes Moreno, e na curtinhas dele destaca a semana nada santa da política aqui do Polo de Confecções. Com a desculpa da seca, muitos prefeitos andam desconfiados que nem Judas quando se dirigia para a famosa ceia. A via sacra da maioria dos administradores tornou-se cada vez mais dolorosa quando eles se submetem às chicoteadas do soldado romano Dudu, aquele que quer ser César em 2014. E aí você faz a analogia, ou na verdade aponta, né, para o governador Eduardo Campos, governador de Pernambuco. E ainda destacado aqui no, nas curtinhas do Moreno, Lava Pés tornou-se em beija-mãos às avessas. Os prefeitos, cada um com sua cuia, buscam migalhas diante dos olhos azuis do padroeiro de Pernambuco. Falta postura a quase todos e o resultado não podia ser outro, senão uma imensa fila de coitadinhos à espera de um pacote de bondades. A desculpa da seca não cola mais, pois a população não tem recebido o tratamento necessário até na assistência básica. Os prefeitos esquecem que estamos em um ano que antecede a reeleição dos deputados, senadores e presidente da República. Não se valem de suas forças políticas e deste fator, tornando-se as lagartixas do poder. Acordem, prefeitos, seus munícipes esperam muito mais de cada um. Questão de bom senso, a polêmica envolvendo a retirada de barracas de Taquaritinga do Norte já ganhou participação na justiça. Ney Lima, futuro candidato a prefeito em 2016, também destacado aqui nas curtinhas do Moreno. Será? Tá aqui nas curtinhas do Moreno. Mas vamos trazer aqui a participação dos nossos debatedores. Marcondes Moreno, tu tá virado na gota serena aqui nas curtinhas que vieram aí trazendo, apimentando, né, a política aqui na região Marcondes Moreno, fazendo aí o comparativo com a Semana Santa.
É verdade, né? Porque eu particularmente estou cansado.
Só faltou na sua avaliação aí a armadura do César.
É verdade, né? Mas na verdade, assim, eu não escrevi há um bom tempo e veio com um gosto mais especial, né? E aí eu trato da questão do bom senso de Taquaritinga, que não teve, ou essa manhã foi toda de problema lá em Taquaritinga, com interdição de PS-130, tocaram fogo nos pneus, pneu invadiu o Kaique e tirou os meninos do Kaique, delegacia, então uma confusão em Taquaritinga uma hora dessa. E destaque também Ney Lima 2016, que eu coloquei assim: o radialista e blogueiro Ney Lima está com a bola toda, tudo que ele é posta em seu blog, a Prefeitura de Santa Cruz resolve, mostrando sua força e moral. Por brincadeira, já se deu na cidade que ele é o segundo prefeito. Também já existe aqueles que defendem seu nome para 2016. É isso aí, companheiro. Então foi isso que eu botei.
O prefeito resolve tudo, Ney Lima.
Eu agradeço a simpatia.
Mas eu não falo em prefeitura aqui, não, pelo amor de Deus.
Ô prefeito, você tem pretensão política?
Não, não. Até acho engraçado o seguinte: o companheiro Ronaldo Pacas.
É.
É, vou citar um fato aqui.
César Melo também costuma lhe tratar como candidato.
É, né? Ronaldo Pacas, quando assumiu agora o mandato de vereador, ele se viu numa situação difícil, porque ele estava cara a cara com o secretário de saúde numa reunião política, administrativa, estava ali como vereador. E ouviu o secretário dizer que as pessoas, quando tivessem problemas para reclamar, não deviam procurar a imprensa, deveria procurar a Secretaria de Saúde. E aí ele teve que discordar, porque ele é um profissional de imprensa, né? Não é assim que a banda toca.
Uhum.
Aí eu penso o seguinte, imagina o que é você ser da imprensa e político ao mesmo tempo. Tony Gel, quando passou a ser político, deixou de ser da imprensa.
Foi verdade.
Então eu acho que na sociedade cada pessoa tem o seu papel. O meu papel é de imprensa e vai continuar sendo. Uhum. Pode ter certeza que durante toda a minha vida, não tenho o menor interesse, não tenho um nervo para isso. Até sei o que tem por trás da política, muitas coisas que as pessoas não conhecem. E o fato de eu saber o que tem por trás é mais um motivo que me deixa distante disso, dessas possibilidades. Tem nada a ver com isso, não. Claro que Marconi colocou em tom de brincadeira aqui, né? E realmente é.
E em relação
essas questões
a esse primeiro tema levantado aí?
Só para terminar, essa questão do Resolve Tudo, do blog, eu já disse aqui várias vezes, acho que a prefeitura está fazendo uma jogada muito inteligente. Tô indo parar, poderia ter feito isso.
E você também, né, Ney?
Não, porque eu não comecei agora, eu comecei antes.
Uhum.
Na época, Toninho, a gente tinha o mesmo cotidiano.
Mas também aqui você reconheceu que desde antes também recebeu proposta para ser candidato. Não foi?
E proposta todo mundo recebe, mas eu tô falando de outra coisa agora. Questão política é a parte que não vai acontecer nunca. É, na parte do dia a dia.
Nunca diga nunca, né?
Na parte do. Por enquanto eu digo nunca.
Por enquanto.
Na parte do cotidiano do bloco, como eu disse, já começou na época de Toninho. O que é que Toninho deveria ter feito? Não só comigo, mas com a imprensa em geral. Isso aqui que a gente faz no blog. As rádios já faz há muito tempo. Todo dia as rádios abrem o telefone para a população. As pessoas participam e reclamam, né? Tem uma diferença aqui que é o compromisso da gente mostrar que foi resolvido. Mas isso eu fazia antes.
Ah, claro. Toninho
poderia ter resolvido isso. Olha, imagina o que é o seguinte.
Se Toninho tivesse resolvido 10% do que foi dito e publicado sobre o governo.
Eu vou criar uma situação imaginária. O que é uma prefeitura ela se colocar junto da população no cotidiano? Vou citar uma situação imaginária aqui separada. Imagine você ter seu filho doente, leva no médico pediatra, com uma questão simples, e depois de uns 2 ou 3 dias, o médico ligar para você perguntando como seu filho está. Você nunca mais vai deixar de levar seu filho naquele médico.
É verdade.
Só pela atenção que ele teve de fazer isso com você. Imagine o que é uma pessoa reclamar de um problema numa rua, numa rádio, e surpreendentemente, uns 2 ou 3 dias depois, um secretário ou até mesmo a figura do prefeito ligar para a rádio com o nome da pessoa que reclamou e dizer que o problema está sendo resolvido. É um voto de graça que o político vai conquistar. De graça.
E tão simples, né?
E tão simples. As pessoas precisam, muitas vezes elas só querem atenção. Quando você vê, isso aconteceu muito durante o governo Toninho do Pará, as pessoas ligando, reclamando e reclamando, e quanto mais as pessoas reclamavam, mais o governo era omisso, as coisas não aconteciam e as pessoas não deixavam de reclamar. Quando existe uma resposta para o que a pessoa está reclamando, muitas vezes só a resposta já basta.
Uhum.
A pessoa já para de reclamar. Foi isso que faltou no governo Toninho e é nisso que Edson está acertando agora. Isso é uma realidade.
Mas qual o seu percentual?
De quê?
era pra receber alguma coisa.
Não, tem interesse não.
Olha, são 11:45, 11:45, doutor Manassés Simões.
Eu queria citar aqui, não já o caso do futuro prefeito aí nele, mas já foi debatido. Vamos aqui falar sobre a questão da seca, dos prefeitos que Marcones trouxe aqui no seu blog. E que é algo que chama a atenção, porque desde que eu me entendo por gente, seca é um problema no Nordeste. Isso é um fato histórico. O problema, gente, é que não há administração com planejamento. Só a título de exemplo, eu acredito que esse final de semana eu estava assistindo um documentário com o presidente, o executivo presidente da Nissan, que hoje ele é presidente executivo da Nissan e da Renault. E ele explicou um fato interessante. Ele disse que quando foi executivo presidente de uma fábrica de pneus no Brasil, na época da inflação, nos anos 80, ele disse que era um problema sério. Porque todo mês ele tinha que lidar com o problema dos funcionários fazendo greve, paralisando, para receber o aumento, para compensar a inflação daquele mês. Ele disse, gente, a gente tem um problema que tem que estar resolvendo mensalmente. Ele disse só que a fábrica, os pensadores da fábrica não podiam parar somente para resolver os problemas do cotidiano ali daquele mês e não se pensar no futuro dela.
Uhum.
Ele disse, então a gente tem que ter planejamento. Então, se tendo planejamento, a gente chega longe. E hoje esse cara tirou a Nissan do fundo do poço na parte automobilística e colocou ela como uma das melhores do mundo. Resumindo, o grande problema da seca no Nordeste é que não há planejamento, nem pelos presidentes que passaram, inclua-se a Icolor, Lula e Companhia Limitada, inclua-se os governadores como Arraes, Jarbas Vasconcelos e o próprio Eduardo Campos, não há planejamento. E o pior é que os prefeitos também seguem a mesma linha. Não há um planejamento para resolver o problema da seca. E sabe por que não existe? Porque isso é interessante para prefeito, a seca é interessante para governador, a seca é interessante para o presidente. Porque esse negocinho de renegocia a safra, manda um bagaço de cana de açúcar para o pessoal que tem um gato que está passando fome, manda o Bolsa Família, isso rende, gente. Enquanto a gente não acordar e não exigir que a administração pública seja feita com planejamento, especialmente com a seca, aí fica nessa. Como Santa Cruz do Capibaribe, pelo menos até então, o que foi noticiado no Diário de Pernambuco, estava fora ou está fora da primeira licitação dessa adutora, que só deve sair lá para 2016, ninguém sabe nem quando. Por quê? Porque quem resolve o problema de seca não é lembrado, porque não vai precisar mais mandar dinheiro para ninguém, não vai precisar mandar mais carro-pipa, não vai mais precisar mandar bagaço de cana. Ou seja, o problema, pessoal, é que não há gestão com planejamento. No dia que os prefeitos fizerem uma administração com planejamento, eles vão exigir que os governadores façam. No dia que os governadores fizerem uma gestão com planejamento, vão exigir que o presidente assim faça. E aí esse país vai andar. Enquanto não...
O próprio de essa... de governo, meu companheiro.
Essa toada, exemplo, vai continuar do jeito que está.
Se a questão do Distrito Industrial de Santa Cruz engaveta e acabou. Agora, se o prefeito atual, ele faz uma relação... De ações, e a Câmara se compromete a um comprometimento documental de que tal projeto. Por exemplo, uma besteira, não tem a fábrica de briquetes. Hernando botou a fábrica de briquetes, sucesso. Ele botou no final de um governo dele. Não foi assim?
Agostinho.
Vamos lá. Se a produção de fábrica de briquetes tivesse continuado, e Rui, quando foi presidente da Câmara, acho que Dimas também. Se der dado continuidade, é extraordinária a questão da fábrica de briquetes. Aí acaba com a torneirinha da questão do calçamento. A briquete não é brincadeira não, Ney. Colocou, passou a areia em cima, varreu, já pode usar. E por que não se continua isso?
Porque é interessante. Tá, o prefeito tem um empreiteiro.
Tem empreiteiras.
Tem empreiteiras. Vamos dar um exemplo aqui. O que é gestão sem planejamento no Brasil? O Exército Brasileiro tem uma das melhores formações em engenharia de estrada do mundo. Do mundo. Mas ninguém vê. Se viu num pedaço de um trecho, eu lembro, entre João Pessoa e Recife, um trecho foi licitado para o Exército. Mas o resto quem faz? Odebrecht, Queiroz Galvão, a famosa Delta, que fez boa parte aqui dessa BR.
E o governador está arretado com ela.
E que ninguém fala nada, mas... O dedo de Carlinhos Cachoeira esteve aqui, bem junto da gente em Pernambuco. Mas sabe por que não se trata? Sabe por que não se trata de gestão com planejamento? Esteve no governo do estado.
Sim.
O dedo, a mão, o corpo inteiro dele esteve aí no governo do estado, de Carlinhos Cachoeira. Mas sabe por que não se faz gestão com planejamento? Porque não rende voto.
Carlinhos.
Porque não enche o bolso de ninguém.
Ô, Marcos, você não sentiu adianta. O dedo de Carlinhos Cachoeira, não?
Deve ter sido muito sutil, eu não senti, né?
Olha, eu lembrei aqui de uma música, o urubu tá com raiva do boi.
Mas eu sei porque ele tem razão.
É. Você lembra dessa música do
eu não lembro, denuncia a idade.
Baianos e os Novos Caetanos. Pois é, querem a cabeça do boi. O subprefeito da Vila do Pará, Zé Boi, começa a não ser unanimidade por lá, levando muitos a quererem sua cabeça ainda neste primeiro semestre, mas na verdade o Boi tem moral com o prefeito Edson e deve continuar muito tempo à frente da progressista ou do progressista distrito lá da Vila do Pará. Tá com a corda toda, Marco Antes?
Tá, agora existe um grupo de pessoas, né, que vem de mim. Bota a música do boi.
Bota a música do boi aí, Ari.
Olá, então, é, existia, mas boi, o Zé Boi é muito forte lá, politicamente como prefeito.
Querem a cabeça do boi.
A neurose.
Zé Boi.
Mas o boi vai continuar. Agora tem cara de querer negar essa história. Mas que até um abaixo assinado que quiseram fazer.
Já fizeram um abaixo assinado
que
para tirar o boi.
É que o boi tem moral mesmo.
O boi tá com a corda toda, Ney Lima.
Diga, Paulinho, diga.
Ah, ok, vamos lá. Bom, deixa eu trazer aqui outra situação. É, colocado aqui nas curtinhas do companheiro Marcondes Moreno, diante de um furo de reportagem do blog do Marcondes sobre a participação do vereador Galego de Morinha no palanque de Edson Vieira na festa da Vila do Pará, alguns parasitas da imprensa trataram de tentar colocar o blogueiro contra o vereador Marcondes Moreno. Você falou dessa questão ontem
encerrar,
aqui no programa.
Encerrar essa história aí, né?
Pois aí é. Vai resolver os pepinos. Dr. Edson Souza vai botar as contas em dia, inclusive devido já a uma crise financeira na prefeitura, não houve a contratação de artistas lá para o portal
de Fazenda Nova. Nem a festa de São Sebastião também.
Pois é. O ex-prefeito de Santa Cruz, Toinho do Pará, anda sumido da cidade. De acordo com as informações, ele está fora e não para buscar apoios. Terá uma conversa definitiva com o senador Armando Monteiro sobre a sua permanência ou não no PTB. Toinho será candidato a deputado, mas com ou sem a bênção política de Armandão. Outro sumido é o senador, que é outro que não dá mais as caras em Santa Cruz, senador Armando Monteiro, que inclusive já foi discutido isso aqui no programa. Odon Chaves, fazendo uma referência aí ao Hugo Chaves, Odon quer ficar com poderes totais em Toritama e pode ter 100% da Câmara de Vereadores local. E o amigo do poder, ele pertenceu ao governo Zé Augusto, Toinho do Pará, e agora faz parte do governo Edson, sobretudo, com papel de entregar de bandeja tudo que sabe contra Toinho do Pará. Quem é o Judas pós Semana Santa? Você prometeu divulgar, Marcondes Moreno. Quer abrir o verbo?
Não, eu comecei com ele e vou fazer uma matéria. Ele diz ter provas. Na verdade, ele está dentro do governo Edson. Não é o meu espião lá dentro, o cara. E ele diz, não, eu tenho como provar. Aí eu vou sentar com ele para fazermos uma matéria em relação. Ah, ele tá entregando de bandeja, né, vai? De bandeja, tudo que sabe. Aí tá sendo presenteado com funções importantes dentro do governo. E vamos ver o que é que esse cara tem para dizer.
Quer dizer que ele já tá no governo, né?
Tá no governo,
que
rapaz.
Ele tivesse para entrar, então não é quem eu tô pensando.
Não.
Vocês que conhecem a fundo.
Se passar a vista direitinho no bloco, vai ver o cara.
Passar a vista direitinho. Eu já entendi.
Essa foto foi a tua, não.
Sobre a questão do prefeito Toinho do Pará.
Aqui.
Sobre o prefeito Toinho do Pará, eu vi Toinho aqui.
Matei.
Eu vi Toinho aqui ontem, viu? Toinho esteve em Santa Cruz ontem.
Foi.
Oh. Cidade.
A última vez que eu vi Toinho foi vestido daquele. Com aquele vestido. Acho que não é uma comemoração de carnaval.
Tu viu pessoalmente?
Não, vi no blog aqui que achei um negócio.
E
ridículo.
Não é má feita.
E há informações de que Toinho já está empregado na Secretaria de Agricultura do Estado de Pernambuco.
Ele não pediu emprego.
Tem portal transparência do governo? Tem site transparência?
Rapaz, eu acho que não, Manassés. Eu mandei um e-mail para a assessoria de imprensa da Secretaria da Agricultura. E eles responderam o e-mail dizendo que eu teria que mandar um ofício destinado ao secretário. Aí, inclusive, Manassés, que é advogado, pode me defender esse caso.
Emprego,
mandei um e-mail para a assessoria de imprensa, perguntando se o ex-prefeito Toinho do Pará estava entre os servidores da secretaria, e eles responderam e-mail dizendo que eu deveria remeter essa pergunta por ofício ao secretário.
Vixe, isso é informação pública, qualquer pessoa tem que ter acesso por ofício. Brincadeira isso. Só o princípio da publicidade. Os atos do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, são atos, a não ser que seja algo de estrita relevância, os segredos. Mas normalmente os segredos são a Sarney, né? Os laranjas da casa normalmente ficam bem escondidos. Se é funcionário laranja, se é só de fachada, ele fica bem escondidinho lá dentro de um lugarzinho, dentro do baúzinho, para que ninguém veja, lá num buraquinho.
É, em relação a
funcionário... Que tá tu buraco, tá mais ou menos...
Olha, em relação a escondido, essa figura, o Judas, que marcou
esse
citou aqui...
Eu não trato ele como Judas, não, pelo amor de Deus.
E seria o que, afinal?
Oi?
Diga aí.
Ele seria um...
Pedro, que negou Cristo por 3 vezes.
Ah, bom.
Não seria Judas, não, né?
É.
Não é Judas... Não caberia Judas aí, não. Ele não tá vendendo escondido.
Não, né?
Ah, não.
Tá certo. Mas eu como
amigo do poder, né?
Ele é amigo do poder.
É. Bom, são 11 horas e 56 dele, né? Minutos, 11h56.
A situação lá em Taquaritinga, né?
Taquaritinga, exatamente, rapaz. Há pouco o companheiro Luciano Lopes entrava ao vivo conosco, falando do caos, um verdadeiro caos. Pessoas que estão fechando a rodovia.
Não foi pela manhã, fecharam, tocaram fogo.
Isso, 10 horas da manhã, agora há
pouco.
Isso,
aquela fumaça preta dentro do Caíque, dentro do hospital. Foi uma confusão grande. O promotor está lá, caso na delegacia, o repórter Nádio Feitosa, aquela máquina de produzir prazer, tá pra lá.
É assim
que a gente trata ele lá. É a máquina de produzir prazer.
Bom, são 11h57 aqui na Rádio Polo FM. Olha, a exemplo do que aconteceu aqui em Santa Cruz, né, alguns comerciantes foram alocados, pelo menos há essa promessa.
Não, não jogo reunião, o bloco me acompanhou de perto. Hoje eu comecei com
alguns segmentos começam a ser agraciados, começam a ser alocados.
Como tá falando de que agora? De Santa Cruz, é?
Não, tô fazendo um comparativo com Taquaritinga do Norte, né? Lá existe a promessa também?
Uma realidade ao inverso. Né?
Lá não dá a promessa.
O problema de lá está sendo o juiz, a juíza, também. Se não me engano.
É um juiz.
O juiz que. Não, o promotor está contra o juiz que se coloca a favor dos barraqueiros nas suas decisões. De eliminar de permanência aos barraqueiros.
A eliminar dele foi para não derrubar. Aí a UDR então, foi lá e lacrou.
Mantém o funcionamento, mas sem derrubar, é isso.
Sem derrubar.
Agora,
isso também é uma decisão tosca do juiz.
O DR lacrou.
Manter lá não derrubar é manter as barracas. Dá no mesmo. Não vejo diferença. E o doutor Iron, que é o promotor que está à frente disso, ele acredito que vai apelar a outras instâncias. Agora é estranho o juiz local. Com base em quê? Porque o juiz ele precisa julgar, né, Manassés? Evidentemente com bom senso, mas também segundo a letra fria da lei, o que está lá. E se a área é pública, é muito evidente que ele não poderia ter dado uma liminar dessa forma.
O lamentável lá, desculpa, é que está havendo uma briga política. Os vereadores da bancada de oposição constituíram advogado, que é até o nosso querido amigo doutor Neitson, e tornou-se uma briga jurídica e uma briga
política
que foi paralisada hoje com a morte, que era que deixar os pêsames, né, a Jane Arruda, a Jamerez, pela morte da sua mãe, Dona Maria Nabô.
Olha, e pelo que vocês colocaram aí, o DR lacrou. Então é porque essas barracas estão às margens da rodovia, na área que pertence à rodovia.
E já há toda uma decisão, todo o interesse do prefeito Evilásio, que nesse ponto é um prefeito corajoso.
Demais.
E de tirar. O problema lá, o grande empecilho hoje, por incrível que pareça, está na justiça, no Poder Judiciário.
Olha, gente, 11h59 aqui na Rádio Polo. A gente vai ficando por aqui em mais um programa. Hoje tem sessão de abraço, não, que Ernesto não tá, né? Nem Lima.
Mas não dá um abraço
pra Ernesto. Rapaz, quem tá aniversariando hoje é a nossa Kelly, Aline Kelly, né?
Do Moda Center, um grande abraço.
Do Moda Center também, do César.
Egídio Amorim também, aniversariante do dia.
Egídio também, parabéns, Egídio.
Aquela figura humana extraordinária.
Egídio, eu tenho uma preocupação com o Egídio, uma garantia. Egídio, não, minha preocupação é porque cada vez que eu encontro ele tá mais mago ainda. E Egídio vai morrer, ele vai sumir. De repente, cadê a gente? Aniversário de Doi também hoje.
Doi, né? Também, pronto.
Eu tô treinando.
Mentira, vai na onda de Claudemir, não?
Parabéns aí. Esse que eu não vi que era Claudemir.
Um abraço, Marcondes Moreno.
Valeu, um abraço.
Um abraço, Ney.
Um abraço a todos.
Um abraço, doutor Manassés.
Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Valeu, gente. Até amanhã, 8 da manhã.